Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 27 de maio de 2020.
E vamos ao destaque do dia, auxílio emergencial de R$600.
Quem teve o pedido negado pode corrigir informações do cadastro para tentar receber o benefício.
Vamos falar sobre o passo a passo para contestar o resultado, Daniele Popov.
O processo é simples e feito pelo próprio aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir hoje...
Impactos do novo coronavírus na economia.
Mais de 860 mil vagas com carteira assinada são fechadas em abril.
Mas programa do governo que complementa salários de quem teve redução de jornada ou contrato suspenso ajuda a evitar demissões. Márcia Fernandes.
A criação do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, o BEM, contribuiu para a preservação de mais de 8 milhões de empregos no país.
Inscrições para o Enem terminam daqui a pouco.
E para quem já está se preparando e quer tirar a redação de letra, tem novidade.
Os critérios de avaliação da prova agora estão disponíveis para os candidatos na internet. Cleide Lopes.
Todos os detalhes da avaliação estão disponibilizados no portal do INEP.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
A Caixa Econômica Federal divulgou hoje um passo a passo para quem teve o auxílio emergencial negado e quer contestar para tentar receber o benefício.
Toda a operação é feita pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial.
A repórter Daniele Popov conversa com a gente ao vivo e detalha como pode ser feita essa contestação. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Nádia, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Dos 106 milhões de cadastros realizados no auxílio emergencial, 59 milhões foram aprovados, mas outros 42 milhões foram considerados inelegíveis. Ao ter o auxílio negado, são informados no próprio aplicativo os motivos dessa negativa, se foram dados incorretos ou mesmo se o cidadão não tem direito a esse benefício.
E o que impede o cidadão de receber o benefício, Daniele?
Bem, Alessandra, os critérios foram definidos pelo Ministério da Cidadania e são vários. A vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Tomé, explicou isso hoje durante uma transmissão ao vivo.
O cidadão que aparecer a mensagem de não aprovado por um motivo de que tem algum vínculo empregatício, da mesma maneira, óbito de membro da família... Quando ele recebe algum outro benefício, seguro-desemprego, seguro-defeso, o INSS, por exemplo, ou quando tem renda familiar mensal superior a 3 salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa. Então, esses motivos, eles abrem uma possibilidade de nova solicitação ou de contestação.
Daniele, quem recebeu uma resposta negativa pode tentar um novo cadastro?
Pode sim, Nazi. Existem duas alternativas, dependendo do caso. Fazer uma nova solicitação ou contestar a negativa para tentar receber o auxílio. Ao fazer nova solicitação, a pessoa precisa refazer o cadastro, corrigindo informações prestadas na tentativa anterior. Já a contestação deve ser feita quando o solicitante não concorda com o motivo da negativa. Nesse caso, essa operação ela só pode ser feita uma única vez e, no próprio aplicativo, a pessoa recebe um alerta sobre isso.
Então, explica para a gente, Daniele, como é feita essa contestação?
Tudo é feito pelo aplicativo, Alessandra. O primeiro passo é criar em Acompanhe Sua Solicitação e depois informar os dados cadastrais. Assim que aparecer o motivo da negativa, clicar em Contestar essa informação. Em uma nova tela, é preciso confirmar mais uma vez que você deseja contestar e, por último, concordar com o termo de veracidade das informações prestadas. Depois é só aguardar essa análise pela Dataprev. Lembrando que o aplicativo é o Caixa Auxílio Emergencial e pode ser baixado de graça nas lojas virtuais de celular.
Daniele, como é que está hoje aí o pagamento do auxílio emergencial?
Nessa semana se encerra o pagamento daqueles que ainda não tinham recebido a primeira parcela do benefício. Também na sexta-feira termina o pagamento da segunda parcela aos beneficiários do Bolsa Família. Os demais já receberam dinheiro nas contas digitais. só com o pagamento da segunda parcela, o governo já disponibilizou mais de 32 bilhões de reais. A vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Tomé, destacou a mudança de comportamento dos beneficiários que estão aderindo às opções digitais, evitando filas nas agências.
Tivemos movimento muito grande em nossas agências no mês de abril. Em maio, nós já vemos uma mudança desse comportamento dos beneficiários, utilizando muito mais a via digital. Estamos tendo um sucesso na estratégia adotada pela Caixa, né, de bancarização e de digitalização para evitar aglomerações.
Lembrando que no próximo sábado, mais de 2 mil agências estarão abertas para quem prefere sacar o benefício em dinheiro nas agências da Caixa. Nada, Alessandra?
Obrigada, Daniele, pelas informações ao vivo.
Os impactos do novo coronavírus estão sendo sentidos na economia do mundo e no Brasil não é diferente.
Um dos setores afetados é o do mercado de trabalho. Com as pessoas em isolamento social, lojas e fábricas foram fechadas.
Sem produção e consumo, muitas pessoas foram demitidas.
Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do governo, o saldo do emprego formal, aquele com carteira assinada, foi negativo em abril, com a perda de mais de 860 mil vagas.
Mas o balanço também mostra que as ações do governo impediram uma quantidade maior de demissões.
Uma dessas ações é o BEM, o Programa de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda.
Lançado no início de abril, o programa já conseguiu preservar mais de 8 milhões de empregos.
A pandemia de Covid-19 trouxe novos desafios. Com as lojas fechadas e muitas indústrias sem funcionar, o número de pessoas com empregos formais, aqueles com carteira assinada, caiu no Brasil. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que, em abril, quase 600 mil pessoas foram contratadas e cerca de 1 milhão e 400 demitidas. O saldo final foi de cerca de 860 mil vagas a menos no mercado de trabalho. Para o governo federal, os reflexos da pandemia são claros, mas as ações do governo ajudaram para que não fossem ainda maiores. A criação do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, o BEM, contribuiu para a preservação de mais de 8 milhões de empregos no país, como aponta o secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo.
É uma medida que não apenas tem sido bem sucedida na manutenção dos contratos, vem sendo utilizada por micro, pequenas e grandes empresas também. Todo emprego é importante e é importante que as micro e pequenas empresas recebam um apoio adequado, mas também as grandes, né, que contribuem para o desenvolvimento do país.
Os números do CAGED mostram que, nos quatro primeiros meses do ano, a agricultura foi o setor que mais gerou empregos. Caíram as contratações nos setores de comércio e de serviços. Bruno Bianco, secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ressalta que a pandemia afetou a geração de empregos em todo o mundo e que, apesar dos resultados negativos, o Brasil é um país que conseguiu manter muitos empregados.
O nosso nível de desemprego poderia ter chegado já a mais de 10 milhões de desempregados diante dos efeitos da pandemia. E não obstante essa projeção que muitos fizeram, nós estamos com um número não superior a 800 mil empregos perdidos. Não é algo a se comemorar, mas é algo a se pensar.
O salário médio de admissão no Brasil cresceu. Passou de R$ 1.496,92 em abril de 2019 para R$ 1.814,62 no mês passado. Reportagem Márcia Fernandes.
Faltam poucas horas para o encerramento das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
O prazo termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite.
Devido à pandemia de coronavírus, as datas para o exame ainda não estão definidas.
Mas os candidatos que estão reforçando os estudos ganharam mais uma ferramenta para acertar na prova de redação.
Os critérios de avaliação da prova, antes restritos aos corretores do Enem, agora estão disponíveis para os candidatos na internet.
O material, antes restrito à banca corretora do Enem, divulga os critérios utilizados na correção das redações do exame. Agora, Todos os detalhes da avaliação estão disponibilizados de forma inédita no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Além de descrever as situações que levam à nota zero, o conteúdo descreve com detalhes os 5 pontos avaliados na redação do Enem. Para o Ministério da Educação, a medida garante resultados mais justos e transparentes, já que a redação tem grande influência na nota final do candidato. O sergipano Tony Kevin quer cursar medicina. Para ele, a medida é uma forma de diminuir impactos causados pela pandemia na vida dos estudantes.
Teremos mais um recurso disponível para uma preparação um pouco mais holística. Ademais, é possível compreender todos os pormenores por trás das 5 competências avaliadas.
Ana Cláudia Pedrosa, aluna de escola pública em Brasília, com foco no Enem, não deixou de estudar durante a quarentena.
Já sabendo os critérios utilizados para a correção da redação, os estudantes conseguirão se preparar melhor, sobretudo os de escola pública, que enfrentam diversos desafios para a preparação.
O professor de redação em Brasília, Gabriel Hamilton, aprovou a medida, mas lembra que saber os critérios para as notas de nada adianta se o aluno não souber português.
Para o candidato que, obviamente, for estudar todo o material disponibilizado, é necessário primeiro ter muito concretizado tudo que envolve a nossa língua.
Para saber mais sobre os critérios de avaliação das provas de redação, é só acessar enem.inep.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Controlar pragas usando produtos encontrados na própria natureza, sem químicos e sem agredir o meio ambiente.
E produzindo alimentos mais saudáveis para a população.
Você vai conhecer daqui a pouco um novo programa que incentiva o uso de fertilizantes e defensivos biológicos na agricultura.
Imigrantes venezuelanos que estão em Roraima, já atendidos pela Operação Acolhida, vão receber mais uma ajuda do governo.
10 mil máscaras vão ser entregues aos imigrantes, além de material informativo sobre o novo coronavírus em espanhol e línguas indígenas.
Alexandre Magno, secretário adjunto de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, está em Roraima e fala sobre o trabalho realizado pelo governo com os venezuelanos.
Eles chegam aqui, às vezes, sem condição nenhuma e recebem todo o apoio aqui já na entrada, vacinação, documentação, apoio da assistência social. A Operação Acolhida é um programa sem igual no mundo inteiro. Além disso, Roraima é muito mais que uma porta de entrada de imigrantes. Roraima é um estado estratégico de fundamental importância, não apenas por ser porta de entrada de imigrantes, mas por conta de toda a sua situação peculiar.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Mais de 34 mil militares estão à linha de frente no combate ao novo coronavírus, na maior operação já executada pelas Forças Armadas, a Operação Covid-19.
Eles atuam em diversas frentes, como arrecadação e distribuição de alimentos, incluindo aldeias indígenas, transporte de respiradores e materiais hospitalares e apoio em campanhas de vacinação contra a gripe.
Para diminuir o risco de contaminação do efetivo de militares, a aeronáutica está produzindo máscaras de proteção.
Com presença em todos os estados brasileiros, as Forças Armadas estão comprometidas com o enfrentamento ao novo coronavírus. Exército, Marinha e Aeronáutica apoiam a população em parceria com órgãos governamentais. Nesse trabalho, os militares cuidam da população, mas também precisam cuidar de si mesmos para não serem infectados pelo vírus. Além de seguir as recomendações do Ministério da Saúde, algumas organizações militares estão ampliando os cuidados com seus integrantes. No Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, militares estão confeccionando máscaras de proteção facial para prevenir a contaminação da Covid-19. As máscaras, formadas por 5 camadas de tecido TNT, têm 96,5% de eficiência bacteriológica. Um dos coordenadores da confecção do produto, o tenente especialista em aviões, Fabrício Piazensky, explica outros diferenciais da máscara.
Seguimos os padrões de tamanho para proporcionar adequado ajuste facial. Utilizamos também um clipe nasal maleável, para ser dobrado e se ajustar ao contorno do nariz do usuário.
Por causa de sua função, a inspetora de equipamento de voo, Sargento Brenda Caroline de Mello, precisa conversar o tempo todo com os colegas de trabalho. A militar considera a máscara confortável e um importante recurso para proteger a si e aos outros.
Para proteger outras pessoas, por exemplo, durante a comunicação, que é inevitável no ambiente de trabalho, elas são uma excelente barreira física.
As máscaras estão sendo distribuídas para unidades de logística da Aeronáutica de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Pará. Reportagem Lani Barreto.
A Operação Verde Brasil 2, que combate crimes ambientais na Amazônia, já aplicou mais de 16 milhões de reais em multas por desmatamento ilegal.
Em pouco mais de duas semanas, foram apreendidos 6 mil metros cúbicos de madeira, além de veículos e embarcações.
O almirante Carlos Chagas, porta-voz do Ministério da Defesa, detalha o balanço até agora.
Nós conseguimos fazer 566 inspeções navais, 2.173 inspeções de veículos, apreendemos 35 embarcações, 47 caminhões, 123 quilos de maconha, pasta base de cocaína também, 6 mil metros cúbicos de madeira, 32 tratores, escavadeiras e máquinas agrícolas, ou seja, uma apreensão bastante precisa, são 32 máquinas agrícolas. Foram efetuados 29 autos de prisão em flagrante, foram aplicadas 102 multas, totalizando mais de 16 milhões de reais. Então, ou seja, nós estamos satisfeitos e cada dia temos resultados melhores.
Usar produtos biológicos encontrados na natureza, como fungos e bactérias, para controlar doenças na lavoura e também como fertilizantes.
Essa é uma tendência em crescimento na agricultura brasileira, já que diminui os custos e garante alimentos mais naturais à população.
Pensando em criar regras para esse mercado e ampliar a produção, o Ministério da Agricultura lançou hoje o Programa Nacional de Bioinsumos.
E linhas de crédito vão ser criadas para incentivar essa forma de produção.
Os produtos biológicos ou bioinsumos são aqueles feitos a partir de organismos vivos, como bactérias e fungos. São usados na agricultura em geral para controlar doenças nas lavouras e também para fertilizar plantações. São menos agressivos à saúde de quem come, de quem planta e também mais baratos, porque não dependem de produtos importados. Mas para garantir uma produção sustentável, é preciso que toda a cadeia produtiva esteja envolvida num processo que passa pela confiança nos produtos e pelo uso correto das técnicas, incluindo manejo e armazenamento. E é isso que traz o Programa Nacional de Bioinsumos. No Brasil, pelo menos 50 milhões de hectares já são cultivados com bioinsumos. É o que faz Hélio Dalbelo, de Planaltina, no Distrito Federal. Ele optou pelo uso de um produto feito de uma bactéria na lavoura de feijão.
O inoculante, ele faz a produção de nitrogênio, que ele é importado. Hoje fecharam várias fábricas de nitrogênio no Brasil e nós importamos a ureia de fora. Então é dólar que está aqui dentro, produzido por uma bactéria que não me cobra nada.
Do outro lado, o mercado de insumos biológicos foi responsável no ano passado pela movimentação de 675 milhões de reais, segundo dados da associação que representa o setor. Santo Bongani Neto, responsável pelo marketing de uma empresa de microbiologia brasileira, fala dos benefícios de incentivar os bioinsumos para produtores e consumidores.
O custo para o agricultor vai reduzir. Se você comparar hoje o tratamento de um químico importado versus um biológico produzido 100% no Brasil, é muito diferente. Nós não estamos falando apenas de custo, nós estamos falando numa melhoria de qualidade.
O programa vai contar com linhas de crédito para incentivar a adoção dessa tecnologia nas propriedades e cooperativas. Os recursos vão estar disponíveis no próximo Plano Safra, que vai ser lançado em breve. No caso dos investimentos em biofábricas ou aquisição de bioinsumos, será pelo Inovagro. Para as cooperativas, as linhas de crédito estarão no Prodecop, para compra de equipamentos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ressalta que esse tipo de agricultura vai representar economia para o Brasil e que todos têm a ganhar.
Todos estarão contemplados. O pessoal que trabalha orgânico
orgânico há muito tempo e que sempre fez e esperou por essa política. Também a agricultura comercial, que hoje já usa essa política, esse modelo de produção. E o Brasil, então, realmente se insere nessa política moderna de inovação tecnológica.
A Embrapa é parceira do Ministério da Agricultura nas pesquisas sobre o uso de bioinsumos. Todas as informações sobre o Programa Nacional de Bioinsumos estão na internet, na página do Ministério da Agricultura, www.agricultura.gov.br, ou no aplicativo chamado Bioinsumos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
As universidades federais já anteciparam a formatura de mais de 1.600 profissionais da saúde.
São novos médicos, enfermeiros, farmacêuticos e fisioterapeutas que vão atuar no combate ao coronavírus.
Em todo o país, mais de 1.600 estudantes da área de saúde das universidades públicas tiveram uma formatura antecipada e passaram a atuar na linha de frente de combate ao coronavírus. Desde que a portaria entrou em vigor, 1.458 médicos, 151 enfermeiros, 23 farmacêuticos e 10 fisioterapeutas foram graduados com antecedência. Apenas na região Nordeste foram 651 novos profissionais. É o caso do jovem médico Sidson Leonardo. Ele se formou pela Universidade do Sergipe e acredita que todos da turma estão preparados para trabalhar.
Todos os alunos da minha turma já tinham rodado pelas cinco grandes áreas, que são clínica médica, preventiva, cirúrgica, GO e pediatria. Então acredito que a gente não teve déficits na nossa formação. E a nossa entrada no mercado de trabalho veio justamente para assistir os pacientes que precisam de cuidado médico.
O objetivo do governo com a medida é reforçar o quadro de profissionais no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Para isso, estudantes de medicina que já cumpriram pelo menos 75% do internato, aqueles dois últimos anos do curso que preparam para a prática, já podem se formar. Alunos de enfermagem, farmácia e fisioterapia que concluírem 75% do curso também. A medida só vale enquanto durar a situação de emergência por causa da pandemia. Na Universidade do Acre, 29 novos médicos também se formaram e chegam ao mercado prontos para atuar, como defende a reitora da Universidade do Acre, Guida Aquino.
As universidades públicas têm contribuído de maneira muito importante no combate à pandemia em nosso país. A Universidade Federal do Acre está mobilizada em diversas frentes do enfrentamento e uma das principais ações foi a formatura antecipada de 29 médicos, oferecendo à sociedade acreana profissionais qualificados e comprometidos em salvar vidas nesse momento tão doloroso.
Para o médico Sidson Leonardo, que conhecemos no início dessa reportagem, estar na linha de frente de combate à Covid-19 é importante nesse momento.
Atualmente eu tenho 12 pacientes, entro em contato com eles diariamente, via telefone, tenho evoluído e acompanhado eles de forma que não deixo de desassisti-los. Estamos aqui justamente para isso, assistir a população necessitada nesse momento de total fragilidade.
O Ministério da Saúde é o responsável pela seleção e distribuição desses profissionais na rede pública. Reportagem Márcia Fernandes.
E o Ministério da Saúde divulgou agora os números do coronavírus no país.
São 411.821 casos confirmados.
E 25.598 mortes registradas.
Fique agora com um minuto do TCU. Uma boa noite.
Boa noite para você.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU lançou no último dia 7 a publicação Levantamento Jurisprudencial, Destinação e Utilização de Recursos Públicos em Situações Emergenciais, que traz uma coletânea de decisões do Tribunal para auxiliar a atuação dos gestores públicos no enfrentamento decorrente da pandemia da Covid-19. O documento foi dividido por 6 áreas de interesse: contrato administrativo, convênio, finanças públicas, gestão administrativa, licitação e pessoal, e é ação integrante do programa Coopera. O objetivo é contribuir para a legitimidade dos atos e para a segurança dos gestores, além de dar transparência à sociedade sobre o uso do dinheiro público destinado ao enfrentamento da crise. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal diz que ofender a corte é desprezar a democracia.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça solicita apuração sobre suposto vazamento de operação contra governador do Rio de Janeiro.
Justiça do Mato Grosso suspende turismo em território indígena.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal faz pronunciamento em defesa da corte.
Durante a abertura da sessão plenária, Luiz Fux disse que ofender o Supremo é desprezar a democracia. Carlos Ribeiro.
Luiz Fux lembrou que a atuação de juízes independentes é um dos pilares das democracias modernas e disse que o Brasil é testemunha de que o Supremo Tribunal Federal de ontem e de hoje atua não apenas pela independência dos juízes, mas também pela harmonia entre os poderes.
Por todos esses motivos, esta corte mantém-se vigilante contra qualquer forma de agressão à instituição, na medida em que ofendê-la representa notório desprezo pela democracia.
O ministro Luiz Fux fez ainda uma homenagem ao ministro Celso de Mello e disse que nos 30 anos como magistrado, o colega tem se mostrado um aguerrido defensor dos valores éticos, morais, republicanos e democráticos.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias de prazo para que o ministro da Educação, Abraham Van Braub, esclareça as declarações contra o Supremo Tribunal Federal.
A manifestação ofensiva à corte foi feita durante reunião ministerial realizada no dia 22 de abril.
Alexandre de Moraes disse que a declaração é gravíssima, pois não só constitui grave ameaça à segurança dos ministros do STF, como também revela claro intuito de lesar a independência do Poder Judiciário.
A decisão de Moraes foi tomada no inquérito que investiga fake news e ataques verbais contra a corte e ministros do STF.
O Ministério Público Federal deverá apurar o suposto vazamento de operação de busca e apreensão realizada no Rio de Janeiro.
A determinação é do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
As diligências de busca e apreensão têm entre os investigados o governador do Rio, Wilson Witzel. Segundo o ministro Benedito Gonçalves, caso seja confirmado o vazamento, será necessário responsabilizar penalmente o autor da conduta ilícita, como forma de não prejudicar a integridade das instituições.
Justiça Federal em Mato Grosso suspende comércio e turismo em território indígena, localizado no Alto Xingu.
A decisão atendeu a pedido do Ministério Público Federal. Marissa Omena.
A decisão em tutela de urgência interrompe todas as atividades na terra pequizal de Naruvoto e determina a proibição da entrada de não-índios nas comunidades indígenas sem supervisão e controle da União, do Ministério Público, da Fundação Nacional do Índio ou da Associação dos Indígenas. O pedido foi feito em dezembro do ano passado, em razão da degradação ambiental e exploração predatória.
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território alerta para e-mail que usa indevidamente o nome da corte.
As mensagens eletrônicas enviadas para advogados e partes de processos é apresentada como de origem de varas do tribunal. Fábio Ruas.
Os e-mails apresentam a mensagem de que uma audiência foi marcada e pede ao destinatário para clicar num ícone para verificar a data. O tribunal informa que não manda esse tipo de mensagem e orienta as pessoas a não abrirem o e-mail. Quem tem processo no tribunal e quiser saber o andamento, deve entrar em contato com à unidade em que a ação está tramitando.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a MP que libera mais de 890 milhões para atingidos por enchentes. O projeto torna crime hediondo fraude em licitação na compra de equipamentos para combate a epidemias. Senado aprova a prorrogação do pagamento de dívidas rurais da agricultura familiar por 12 meses. Boa noite. O Senado aprovou hoje a medida provisória que liberou R$ 892 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional. O valor foi direcionado para o socorro às vítimas de enchentes que atingiram vários estados brasileiros no mês de janeiro. A reportagem é de Raquel Teixeira.
O dinheiro foi repassado ao Ministério do Desenvolvimento Regional no mês de janeiro desse ano, quando os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro foram atingidos por enchentes provocadas pelas fortes chuvas. As informações do governo na época davam conta de que 117 municípios estavam em situação de emergência e outros 6 em calamidade pública, resultando em mais de 72 mil pessoas desalojadas e 11 mil desabrigadas. O dinheiro permitiu o socorro emergencial das vítimas, como explicou o relator Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais.
Nas ações da Defesa Civil, nós temos 3 fases principais. A primeira, de atendimento à população, aquela que está desabrigada ou desalojada. Num segundo ponto, o tempo para que as prefeituras possam apresentar os projetos. E num terceiro momento, como agora, os projetos aprovados, o governo então repassa às prefeituras o dinheiro para que possam dar sequência nas obras e a reconstrução da cidade.
A proposta segue agora para a sanção presidencial.
A Polícia Federal cumpriu hoje uma série de mandados de busca e apreensão em uma operação contra grupos que supostamente financiam fake news. Um inquérito no STF investiga ataques virtuais contra ministros da corte. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre disse que as notícias falsas contaminam a sociedade, distorcem fatos e comprometem a liberdade de expressão. Davi Alcolumbre anunciou que os senadores vão votar o projeto que combate a disseminação de fake news na próxima terça-feira. O autor da proposta, senador Alessandro Vieira, está preocupado com o impacto das notícias falsas durante a pandemia do novo coronavírus. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O objetivo é combater informações falsas ou manipuladas nas redes sociais e em serviços de troca de mensagens, além de buscar maior transparência sobre conteúdos pagos oferecidos aos usuários e desestimular o uso de contas duvidosas. O autor do projeto, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, garante que a nova lei não trará nenhum risco para a liberdade de expressão ou de censura.
O que nós queremos atacar são aquelas redes robóticas não identificadas, financiadas com dinheiro de origem escusa e que inundam as nossas caixas de mensagem com desinformação, com fake news e com ataques.
Alessandro Vieira informou que a urgência da votação se justifica pelo impacto das notícias falsas sobre a saúde da população, especialmente durante a pandemia do novo coronavírus. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou a votação da proposta na próxima terça-feira e reforçou a necessidade do combate à desinformação.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, reclamou das dificuldades que as empresas estão enfrentando para ter acesso ao crédito, apesar dos recursos liberados para ajudá-las a sobreviver durante a pandemia da Covid-19. Ele pediu ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que adote medidas para mudar essa situação. Segundo o parlamentar, o principal problema são as garantias exigidas pelos bancos, que muitas empresas têm dificuldade de oferecer, o que faz com que a ajuda financeira não esteja sendo efetiva.
Precisam de capital de giro para pagar salários e fornecedores, mas simplesmente desanimam das exigências de garantias, como imóveis, veículos e avalista para os empréstimos. Em 92% dos casos, o empresário só tem o próprio negócio.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, alertou para o agravamento da violência doméstica contra mulheres devido ao isolamento social para enfrentar a pandemia de Covid-19. De acordo com a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, esse tipo de violência cresceu em torno de 28% no país em abril, em comparação com o mesmo período do ano passado.
O poder público brasileiro tem que agir rápido e com eficiência. Melhorar a estrutura de atendimento e ampliar canais de denúncia. Bater numa mulher, enfim, bater em qualquer cidadão é um crime hediondo e assim tem que ser tratado, seja homem, seja mulher e mesmo aquele que covardemente bate nos animais.
Um projeto em análise no Senado quer tornar crime hediondo fraudes em licitação de compras de equipamentos para o combate a epidemias. Também tipifica como peculato qualificado apropriação de dinheiro ou bens destinados ao enfrentamento de doenças epidêmicas. Mais detalhes sobre a proposta na reportagem de Regina Pinheiro.
A fraude em processos licitatórios, mesmo quando houver dispensa ou inexigibilidade de licitação na compra de equipamentos de combate à epidemia e a apropriação por servidor público de recursos destinados ao enfrentamento de doenças epidêmicas, serão considerados crimes hediondos. Essa é a proposta do senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, que endurece a punição para quem cometer esses tipos de crime, estabelecendo penas de 10 a 25 anos de reclusão, mais pagamento de multa. O senador cita a divulgação pela mídia da ocorrência de fraudes na compra de respiradores em diversos estados. Para Zequinha Marinho, essas condutas afetam diretamente os pacientes do Sistema Único de Saúde.
Se ouviu falar de empresas lesando estados, municípios, prometendo, fazendo um contrato, recebendo dinheiro e não honrando isso, nós não podemos admitir que, no momento de tanta dificuldade, espertos venham se aproveitar desse momento para lesar a nação, para lesar o erário.
E a pena pode ficar maior para quem agredir profissional de imprensa no exercício da função. É o que diz outro projeto de lei que começa a ser analisado pelo Senado. Pela proposta, o agravamento da punição valerá também para agressões a familiares dos jornalistas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta coincidiu com a decisão dos grupos Globo e Folha de São Paulo de não mais enviar funcionários para a cobertura do presidente Bolsonaro no Palácio da Alvorada por falta de segurança. O senador Everton, do PDT do Maranhão, considera que o trabalho de fotógrafos, jornalistas, cinegrafistas e radialistas está sendo essencial durante a pandemia e é preciso desestimular o comportamento violento de pessoas que não aceitam uma imprensa livre.
É um projeto onde agrava a pena para quem comete crime ou agressão contra jornalistas, assim como já funciona contra policiais e outras categorias importantes e estratégicas para o nosso país e para que nós não só protegemos, não só os jornalistas, mas sim a nossa democracia.
O projeto aumenta a pena de 1 a 2 terços do crime de lesão corporal a jornalistas e profissionais de imprensa no exercício da sua profissão ou em razão dela. O agravamento da punição valerá também para agressões a familiares.
O Senado aprovou a prorrogação do pagamento de dívidas rurais por 12 meses, sem restrição ou limitação a novos créditos. O projeto, que vai para a Câmara dos Deputados, contempla os agricultores familiares e os financiamentos da reforma agrária. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
O projeto prorroga por 12 meses o pagamento das dívidas rurais contraídas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro deste ano. Serão beneficiados agricultores familiares inscritos no PRONAF e também no crédito fundiário, voltado para a reforma agrária. O autor, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, afirmou que o projeto vai ajudar os trabalhadores afetados pelo novo coronavírus.
Não poderia faltar agora, no momento, o apoio ao
produtor rural brasileiro, aquele que está de sol a sol, aquele que trabalha incansavelmente para manter as despesas da sua família. E eles não estão conseguindo recursos para quitar os seus financiamentos.
O relator, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, esclareceu que o projeto não anistia as dívidas dos produtores rurais.
E não se trata de renúncia, de perdão de dívida, absolutamente. Apenas uma prorrogação por um ano para que os empreendedores do setor do agronegócio possam voltar a pagar.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia diz que não vê interferência política em ações da Polícia Federal.
Câmara aprova ajuda emergencial de 3 bilhões de reais para o setor cultural.
MP que aumenta o salário mínimo para R$ 1.045 também é aprovada.
Boa noite. Num dia cheio de votações, o plenário da Câmara aprovou 3 medidas provisórias. Entre elas, a que aumentou desde 1º de fevereiro o valor do salário mínimo para R$ 1.045. Acompanhe mais detalhes com Paula Bittar.
O aumento segue a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor para 2019. O relator, deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, afirmou que a crise econômica impediu um aumento real para o mínimo. Por isso, houve apenas reposição da inflação.
Na atual conjuntura econômica, torna-se inviável a manutenção da política de concessão continuada de ganhos reais ao salário mínimo, em face da necessidade de preservar a atividade econômica nacional e os postos de trabalho. Essa necessidade já existia por ocasião da publicação da MP 919/2020, quando se tornava essencial manter a retomada do desenvolvimento econômico, e é ainda mais relevante no atual período de calamidade pública, no qual é absolutamente crucial a preservação das atividades das empresas e a manutenção dos empregos.
Os deputados também aprovaram medida provisória que liberou R$ 892 milhões de reais para socorro às vítimas de enchentes em janeiro. Outra medida provisória aprovada estende até 1º de janeiro de 2021 o prazo para que todas as salas de cinema do país ofereçam recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva. O prazo inicial previsto na Lei Brasileira de Inclusão era 1º de janeiro de 2020. Os deputados aprovaram um projeto que autoriza, em caráter excepcional durante o período de suspensão das aulas por causa da situação de calamidade pública, a distribuição da merenda escolar, adquirida com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas de educação básica. O projeto e as medidas provisórias seguem para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou hoje, por unanimidade, o projeto que permite às micro e pequenas empresas negociarem débitos com a União segundo a lei do contribuinte legal. O texto vai ao Senado.
O autor da proposta, Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, lembra que a lei do contribuinte legal, sancionada em abril, estabelece as condições para os devedores fecharem acordos com a União com a previsão de descontos sobre multas, juros e encargos legais.
Marco Bertaioli destaca que hoje as médias e grandes empresas já estão fazendo parcelamentos de suas dívidas junto à Receita Federal. No entanto, ele lembra que são as microempresas as que mais estão sofrendo neste momento de pandemia.
O líder do Novo, Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, entende que neste momento de crise, o parlamento precisa se voltar para a aprovação de projetos que preparem o país para o período pós-pandemia. O parlamentar frisa a necessidade de o Congresso discutir reformas importantes como a tributária e a administrativa e até mesmo novos marcos trabalhistas.
Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, também apela para que o governo e o Congresso elaborem juntos uma agenda pós-pandemia. O deputado defende reformas estruturantes, o marco legal do saneamento e mudanças no Pacto Federativo.
Parlamentar enfatiza que a agenda de modernização para o país é urgente.
Para Hildo Rocha, do MDB, tem faltado alinhamento entre o governo do Maranhão e as prefeituras dos municípios do estado. De acordo com o congressista, além de nunca ter havido reunião entre as partes para alinhar as ações de enfrentamento à Covid-19, as administrações municipais só têm contado com verba federal como emendas do parlamentar.
Saúde.
Já passou pela Câmara e está em análise no Senado projeto que obriga o uso de máscaras no país e determina que órgãos públicos e empresas forneçam máscaras aos funcionários. Na avaliação de Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, o texto não deixa clara a diferenciação entre funcionários e colaboradores, principalmente no que se refere às instituições sem fins lucrativos.
O deputado acredita que o tratamento genérico do texto pode trazer algum questionamento jurídico. Eli Borges argumenta que instituições religiosas e filantrópicas contam com colaboradores que dão apenas apoio financeiro. Ele não acha justo que esses estabelecimentos arquem com o custo de máscaras para pessoas que não atuam diretamente neles.
Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, discorda do novo protocolo do Ministério da Saúde, que libera o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina até para casos leves de Covid-19 no SUS. A deputada afirma que, apesar de não ser médica, respeita a opinião de especialistas que alertam para o perigo de efeitos colaterais do medicamento.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, entende que o Legislativo precisa se debruçar sobre projetos mais estruturantes para a carreira da enfermagem no Brasil, categoria que tem demonstrado sua real importância neste momento de crise sanitária. O parlamentar defende um piso salarial para a categoria e uma jornada mais justa de trabalho.
Direitos Humanos.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, relatou o projeto já aprovado pela Câmara, que institui um plano emergencial para atender aos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. O texto garante a distribuição direta de cestas básicas, remédios, itens de proteção e material de higiene. Para ela, é dever do Estado garantir o bem-estar dessas comunidades.
Autora da proposta voltada aos povos tradicionais, professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, enfatiza que mesmo passados 2 meses da pandemia, o Brasil não tinha até agora nenhuma política pública para proteger essas populações.
Ao elogiar a aprovação na Câmara da proposta que cria um plano emergencial em favor dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, diz que o projeto dá dignidade a essa parcela da população.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, entende a preocupação com os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. No entanto, ele frisa que a proposta acaba fazendo com que, durante a pandemia, os indígenas que já vivem em centros urbanos sejam tratados com preferência sobre os outros cidadãos.
Política.
José Guimarães, do PT do Ceará, destaca o pedido de impeachment contra o presidente da República, apresentado pelo PT, PDT, Rede, PV e Cidadania. Também assinaram um documento juristas que deram fundamentação técnica ao pedido, além de cerca de 300 entidades das mais variadas atividades econômicas e sociais. Para o deputado, não há outro caminho para salvar o Brasil a não ser o impeachment.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, saúda o PT, o PSOL e o PCdoB e ainda outros partidos que não têm representação na Câmara, como o PCB, o PSTU, o PCO, o UP, por terem se agregado ao movimento em favor do impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele afirma que a intenção é juntar todas as forças que não aceitam mais o desrespeito às instituições.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, concorda com a formação de um pacto nacional para as ações de enfrentamento à Covid-19. Mas acredita que o presidente Jair Bolsonaro não tem demonstrado interesse nesse tipo de acordo. Para o deputado, a presença do chefe do Executivo em atos que pedem o fechamento do Congresso não é a demonstração de quem quer unir todas as vertentes políticas no combate ao coronavírus.
Para Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, o governo federal não é solidário com a dor dos brasileiros que perdem entes queridos por causa do coronavírus. O deputado avalia que a crise atual vem sendo substituída pela indiferença e pela ignorância. Ele também espera que, para enfrentar os efeitos da pandemia, em vez de armar a população, o Brasil se volte para a educação e para a ciência.
Em pronunciamento feito ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu um diálogo construtivo entre as instituições e com a sociedade brasileira. Ele afirmou que o sistema democrático exige a convivência republicana entre os poderes.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, ressalta que em seu discurso, Rodrigo Maia conseguiu definir a escolha da Câmara pela democracia, que pressupõe respeito aos poderes e à Constituição. Na avaliação do parlamentar, o discurso confirma o equilíbrio da Câmara na busca de convergências que unam o país.
Arthur Lira, do PP de Alagoas, enfatiza que é preciso colocar em prática o que realmente o Brasil precisa: despolitizar a crise e acalmar os ânimos. O deputado insiste que o momento é de união para superar a grave crise sanitária do coronavírus. Ele acrescenta que o princípio de respeitar os limites deve servir tanto para o legislativo quanto para o executivo e o judiciário.
Em entrevista coletiva concedida nesta tarde, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não vê interferência política nas operações da Polícia Federal realizadas ontem contra o governador do Rio de Janeiro e hoje contra aliados de Bolsonaro. Quem traz mais informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu que as plataformas digitais sejam responsabilizadas por veicular as chamadas fake news. Segundo ele, é preciso construir um marco legal que impeça o abuso tecnológico, os ataques à honra das pessoas e as ameaças às instituições. Para ele, responsabilizar as plataformas não reduz a liberdade de imprensa ou de expressão. Maia lembrou que a Alemanha já aprovou um texto sobre o tema e os parlamentos de vários países debatem o assunto.
O sistema de controle das plataformas, ele precisa ser melhorado, né, e que, de alguma forma, a gente possa ter responsabilização, né? Mas, né, quando um robô é usado para disseminar informação falsa, informação que pode, por exemplo, mudar o resultado de uma eleição, uma informação que pode ameaçar um cidadão, isso tudo não é liberdade de expressão.
Maia também afirmou que não vê interferências políticas nas operações da Polícia Federal realizada nesta terça-feira contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, inimigo político do presidente da República, Jair Bolsonaro, e a desta quarta-feira, que investiga aliados de Bolsonaro por produzir e disseminar conteúdos falsos na internet. Segundo o presidente da Câmara, ambas operações foram respaldadas por decisões de ministros de tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Para Maia, todas as decisões judiciais devem ser respeitadas, ainda que se discorde delas. Ele lembrou ainda que é vítima desses movimentos que atacam as instituições e produzem fake news. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Foi na manhã de hoje que, após autorização do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu 29 mandados de busca e apreensão em 6 estados, no processo relativo à disseminação de fake news. O tema repercutiu também entre os deputados.
Pedro Lucas Fernandes, do PTB do Maranhão, critica a ação da Polícia Federal contra pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, acusadas de disseminar fake news e discurso de ódio. Ele repercute nota do PTB criticando a operação e chama o inquérito de dissimulado e inconstitucional.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, se solidariza com o Supremo, em especial com o ministro Alexandre de Moraes, que em sua avaliação sinaliza a defesa da democracia, o combate à violência e à inverdade. Nas palavras do parlamentar, a mentira não pode ser utilizada como um instrumento da política.
Paulo Teixeira, do PT Paulista, defende que a CPI das fake news investigue o processo eleitoral de 2018 e verifique os recursos privados destinados ao disparo de informações mentirosas. Segundo o deputado, a divulgação de notícias falsas gerou uma fraude eleitoral que justifica a cassação da chapa vencedora para o Executivo Nacional, composta por Jair Bolsonaro e pelo general Mourão.
Cultura.
O plenário da Câmara aprovou proposta que destina R$3 bilhões para que estados e municípios apliquem em ações emergenciais no setor cultural.
Pelo texto, os recursos deverão ser utilizados, entre outros destinos, para garantir uma renda emergencial aos trabalhadores do setor. Paula Bittar volta a conversar com a gente para trazer mais detalhes.
O setor cultural foi um dos primeiros a parar por conta da pandemia de Covid-19 e possivelmente será um dos últimos a retomar os trabalhos, já que depende de público e de aglomerações. Enquanto a vida não volta à normalidade, são trabalhadores, tanto aqueles que sobem nos palcos quanto aqueles que fazem o espetáculo acontecer, que passam por um momento difícil. O plenário da Câmara aprovou proposta que destina 3 bilhões de reais para que estados e municípios apliquem em ações emergenciais no setor cultural. Segundo o texto aprovado, os recursos deverão ser utilizados em renda emergencial para trabalhadores do setor, subsídios para manutenção de espaços e outras organizações artísticos e culturais que tiveram suas atividades interrompidas por causa do isolamento social, e em editais, chamadas públicas e outros instrumentos voltados para a manutenção de agentes culturais, espaços, cursos, produções, entre outras atividades que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas em redes sociais. Os recursos devem ser executados de forma descentralizada, sendo 50% aos estados e 50% aos municípios. A renda emergencial, no valor de R$ 600 por mês, deverá ser paga a trabalhadores da cultura que não tenham emprego formal e tenham atuado na área nos últimos 2 anos, entre outros requisitos. Relatora da proposta, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, sugeriu que a futura lei receba o nome de Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, em homenagem ao compositor, que faleceu em 4 de maio, vítima da Covid-19. Ela ressaltou a importância das manifestações artísticas nesse momento de isolamento e as dificuldades enfrentadas pelos artistas.
O Estado não produz arte e cultura, mas precisa formular políticas públicas, fomentar, incentivar, definir prioridades, criar condições e, neste momento de pandemia, socorrer. E os trabalhadores e as trabalhadoras de todo o Brasil agora precisam sobreviver e nos fazer sobreviver. Também as angústias, temores, confinamento, dores e perdas. E é o que eles têm feito pelas redes, varandas e demais linguagens das mais tradicionais, as mais inovadoras, de maneira, na maioria das vezes, voluntária. No entanto, grande número está vivendo de ajuda de outros colegas, de cestas básicas, ou passando fome com suas famílias. Chora!
Uma das autoras da proposta, a deputada Benedita da Silva, prestou homenagem aos artistas brasileiros.
Eu quero falar do rufar dos tambores, que provavelmente nos quilombos hoje se manifesta. Eu quero falar do maracatu, eu quero falar das dançarinas, das bailarinas, eu quero falar do teatro do oprimido, eu quero falar das festas de reis, de São João, falar do palhaço que nos faz rir, ainda que não esteja recebendo nada, de homens e mulheres que todos os dias, com o seu som, com os seus instrumentos, faz ressoar em nossos corações um sentimento de brasilidade.
O projeto, que destina 3 bilhões de reais para que estados e municípios apliquem em ações emergenciais no setor cultural, segue para análise do Senado. Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, celebra a aprovação da ajuda emergencial de 3 bilhões de reais para o setor cultural, ressaltando que a interrupção dos eventos durante a pandemia tem deixado os trabalhadores em dificuldades.
Chico D'Angelo cita o caso do músico Luiz Felipe de Lima, que chegou a anunciar a venda de seu violão de 7 cordas, mas graças a uma vaquinha virtual, não precisou vender um instrumento que usa há 25 anos.
Para Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, a descentralização do Fundo Nacional vai permitir que artistas e demais trabalhadores do setor cultural enfrentem a crise da Covid-19 em melhores condições. O deputado lembra que o projeto aprovado recebeu o apoio de todos os partidos.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, também comemora a ajuda de R$3 bilhões à cultura nacional. O congressista lembra que, atualmente, o setor da economia criativa e cultural movimenta cerca de R$170 bilhões por ano, gerando 5 milhões de empregos entre formais e informais.
Bacelar, do Podemos da Bahia, afirma que as ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus, aprovadas pelo Poder Legislativo, mostram que, se não fosse o Parlamento, o Brasil estaria vivendo uma convulsão social.
Segundo o líder do governo na Câmara, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, a aprovação do auxílio emergencial para a classe artística significa também o reconhecimento por parte do governo de que a cultura é importante. Segundo ele, o que a gestão federal critica é o aparelhamento ideológico da cultura.
Vitor Hugo diz ainda que os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro não têm nenhum fundamento político ou jurídico e não vão prosperar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.